Renascença, a par com o mundo.
Meio-dia e 21, está na hora do São Bento à Sexta, hoje em tons de verde choque, não é, Sérgio?
É verdade, porque de repente, ali na Assembleia da República, parece ter-se tornado numa espécie de Assembleia Geral do Sporting.
Onde pode chegar a perversidade autoritária e totalitária de dirigentes e também aquilo que são claques ou membros de claques organizadas como grupos terroristas que são, não foi um caso polícia. Isto é um caso gravíssimo, não pode ficar impune quem deu passos decisivos para que esta situação gravíssima tivesse acontecido.
Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, segunda figura do Estado, é sportinguista, numa intervenção anti-Bruno de Carvalho no Parlamento, é desta forma leonina, uma entrada a leão, não é,
Paulo? É uma entrada a leão, uma entrada a leão. Na perspectiva de Eduardo Ferro Rodrigues, uma entrada a pé juntos.
Que damos início, então, a mais um São Bento à Sexta, como sempre com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e hoje com Paula Caíro Varela, jornalista da Renascença que acompanha o Parlamento e a atualidade política. E boa tarde.
Boa tarde.
Olá.
Sejam bem-vindas. Paula.
Obrigada.
Paula, faz algum sentido este tipo de intervenção de Ferro Rodrigues no Parlamento, na Assembleia da República?
Pois, se calhar fazia mais sentido mesmo na Assembleia Geral do Sporting, não é? Mas essa está mais difícil de acontecer, portanto, se calhar ele teve a oportunidade para expressar a sua indignação. Foi aquela que lhe apareceu. Eu confesso que fiquei surpreendida com a violência ou com a indignação que Eduardo Ferro Rodrigues manifestou. Ele provavelmente representou muitos dos adeptos do Sporting que ficaram também eles indignados e chocados esta semana com aquilo que aconteceu em Alvalade, mas a verdade é que ele é a segunda figura do Estado, como dizias, é Presidente da Assembleia da República e ali não parecia de todo estar a comportar-se como tal. Eu até lembro que, não me lembro, aliás, não sei se é Eunice, que tem uma memória de elefante, pode ajudar-nos aqui, mas eu não me lembro de Ferro Rodrigues fazer uma declaração tão rápida, ser tão rápida a reagir a nada que se tenha passado. Ainda nas semanas recentes com a história das viagens dos deputados, ele fez um comunicado, mas sim, não fez nenhuma declaração pronta e sem pedido.
Só há uma declaração de Ferro Rodrigues comparável com esta, e não é na qualidade de segunda figura do Estado, foi na qualidade de líder do PS e foi no dia em que Paulo Pedroso foi preso. Pois só é. Nesse dia é que vi Ferro Rodrigues ainda mais indignado e, portanto, ainda mais tenso do que na declaração desta semana, mas a declaração
é fazes,
só é comparável a isso, de facto.
O que significa que há um padrão com o Ferro Rodrigues nestas questões, porque ele tem dificuldade em colocar-se no papel e separar aquilo que ele é nas outras dimensões da sua vida, sim, que tem todo o direito, sim, a ser, com certeza. E mesmo ali, já agora só mais um apontamento, mesmo naquela declaração, houve um momento em que parecia dirigente do PS, que foi quando disse que a polícia, as autoridades, sempre tão rápidas a investigar os políticos. Pois, que também investiguem tudo agora. Mas depois de lá acrescentou, e bem, pronto. Portanto, percebeu que estava a sair ali da linha. E acrescentou isso.
Estava na Assembleia da República.
Exato, lá está, nos passos perdidos.
E Eunice, analisa as declarações de Ferro Rodrigues.
A Paula estava lá presencialmente a ouvir e a gravar o Ferro Rodrigues e eu estava aqui na redação a ver pela televisão e agora estava-lhe a perguntar, ainda antes de entrarmos no ar, se ele estava tão tenso, tão indignado quanto de facto parecia, e ela estava-me a dizer que sim. E eu acho que eu fiquei surpreendida também com a violência das palavras, do que ele disse. E também fiquei surpreendida com a forma como os políticos sentiram tanta necessidade de falar sobre este assunto naquele dia. Foi o Presidente da República, foi o Presidente da Assembleia da República, foi o Primeiro-Ministro, foram os partidos políticos, aqueles que não falaram, fizeram comunicados, que foi o caso do PCP e do Bloco de Esquerda, e eu percebo que a situação é grave, e até do ponto de vista da segurança e da imagem do país, mas
A rapidez com que se reage.
Acho que a rapidez e as palavras com que, reagiram deram ainda mais importância ao caso.
Deram-lhe outra dimensão.
Sim, deram-lhe outra dimensão. De deram uma dimensão política e de Estado que eu não acho que tenha de ter. E custa-me um bocadinho que, e aí todos nós temos responsabilidades, e ainda hoje de manhã estava a ouvir o Olivier e a Begonha aqui no Visto de Fora, e o Olivier de falar também das responsabilidades da comunicação social, e todos nós temos responsabilidade.
Onde muitos deputados comentam futebol.
Exatamente, onde muitos deputados, muitos políticos comentam futebol. E isto dá uma ocupação do espaço público ao futebol que nos tira depois a dimensão de muitas outras coisas mais importantes para a vida de toda a gente do que isto que se passou.
É verdade.
Certo é que, como dizias, Eunice, o país ficou chocado com as imagens da Academia de Alcochete, com jogadores, agressões a jogadores, equipa técnica, staff do Sporting. Situação que, como já dissemos, motivou reações de indignação imediatas entre as mais altas figuras do Estado, que ou exigem ou prometem soluções. Vamos então ouvir essas declarações. Primeiro, Marcelo Rebelo de Sousa, que diz ter ficado vexado.
Tive o sentimento e alguém que se sente vexado pela imagem projetada por Portugal no mundo.
E o Presidente deixou alerta, o país não pode fazer de conta que o problema não existe.
O clima criado ao longo dos tempos não pode nem deve continuar. Nós portugueses somos muito bons a fazer de conta que o que é grave não é grave, que aquilo que é normal, que é um caso isolado e não há um clima como há sempre relativamente a atividades potencialmente ou alegadamente criminosas, sobretudo coletivas. Temos de parar para refletir, para as instituições que têm de atuar, e este é o momento de travar a escalada.
Este é o momento para travar a escalada de violência, para refletir, diz Marcelo Rebelo de Sousa. Já o primeiro-ministro António Costa promete soluções, sugere mesmo a criação de uma autoridade nacional contra a violência no desporto.
É absolutamente intolerável este crescendo de violência no desporto. O desporto é uma forma de transmissão de valores e não pode ser uma forma de promoção da selvageria, que não pode ficar de forma alguma impune. É claro agora que são necessárias reforçar as medidas e, designadamente, avançar para uma autoridade nacional contra a violência no desporto, que permita agir também nestas situações.
António Costa, já o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, promete novidades nos próximos dias, já na próxima semana.
Em abril deste ano, e não em abril do ano passado, em abril deste ano, concretamente no dia 3 de abril, anunciei na Assembleia da República que o Governo estava a preparar uma proposta de alteração à Lei da Violência. Portanto, é isto e tudo para a semana será, para a semana teremos seguramente muitas notícias a este respeito. E, portanto, era exatamente só isto que queria dizer.
João Paulo Rebelo, então vamos ter notícias para a próxima semana. Paula, não é caso para perguntar se estes senhores acordaram agora para o problema?
Obrigada, Sérgio, por dizeres aquilo que eu penso sobre este assunto.
Muito bem. Então, vamos
lá. Portanto, se calhar menos almoços e menos bilhetes na tribuna VIP e etc. E se calhar isto também se resolvia. Olha, eu aqui estou com o Rui Rio e não abro. Rui Rio, que tem uma posição nesta matéria um bocadinho diferente, que acha que a política deve guardar distâncias do futebol. Eu também acho. Eu sei que ele não foi muito apreciado por não nos seus
não
anos de autarca
não
abrir as portas da Câmara Municipal ao Futebol Clube do Porto, mas eu inclino-me para achar que ele tem razão. Há uma dimensão absolutamente irracional do futebol. O futebol apela aos nossos instintos um bocadinho primários e à emoção e à irracionalidade. E a política deve pautar-se pelo contrário. Não quero dizer que seja fácil, mas deve pautar-se pelo contrário, pela racionalidade e por esse distanciamento face aos acontecimentos. Portanto, porquê é que acordaram todos? Não é fácil, claro.
Que é uma coisa que não existe, distanciamento, como dizia há pouco. Há muitos deputados que dão a cara.
São comentadores, não é? Há até políticos que se já temos o caso de políticos a formarem-se como comentadores de televisão antes de ganharem dimensão política, como foi o caso de André Ventura, que foi conhecido primeiro, ou pelo menos para a maioria das pessoas, naturalmente, com certeza que havia mais pessoas que o conheciam antes, mas ele era, foi candidato do PSD, mas primeiro foi comentador político num programa de televisão como comentador de futebol. Eu acho que há razão para nos sentirmos vexados, sim senhor, como dizia o Presidente da República, mas também acho que se calhar deviam ter acordado há mais tempo. Tu consegues-me ajudar de certeza, não é o primeiro exemplo
não,
de violência.
Rapidamente, no último fim de semana houve um adepto do Porto agredido por várias pessoas em Guimarães antes do jogo.
Por exemplo, mas nada disto teve esta dimensão, não é?
Não,
isso é que é estranho.
Mas espera, porque já houve um morto em Lisboa recentemente, um adepto
da Fiorentina.
Nas
imediações do Estádio Alvalade. Pronto, do
Estádio da Luz. E houve uma invasão de um treino do
Vitória
de Guimarães.
Exatamente.
Em 2005, o carro do então treinador do Porto, Coadriense, foi atingido por um very light. Portanto, o problema não é de agora. Em 96, houve uma morte no Estádio do Jamor.
Certo, com um very light. E numa final da taça, justamente. Exatamente. Ou seja, isto tudo vem. Obrigada por me ajudares na cronologia, mas isto tudo vem dar-nos razão àquilo que estamos aqui a dizer, acho que é de bom senso que os políticos naturalmente tomem as decisões que têm a tomar, por amor de Deus, rapidamente e não com mais estruturas de missão, grupos de trabalho e autoridades, não sei do quê, porque não temos saúde para tanto grupo de trabalho, mas se calhar é preciso ver o que é que está na lei, o que é que não está a ser aplicado, porque há leis feitas nomeadamente para afastar os adeptos que não se comportam adequadamente dos estádios. É preciso é perceber porque é que elas não estão a ser aplicadas e se calhar tomar medidas para que sejam.
E há falta de vontade política, Eunice?
Eu acho que há falta de vontade política, claramente, porque não é...
do futebol tomar
não é simpático, não é eleitoralista tomar decisões sobre o futebol, porque, além do que a Paula estava a dizer, é preciso ver o que já está na lei e aplicar, e eu acho também que se o que está na lei não é suficiente, então avance para medidas como foram tomadas noutros países, como a Itália ou a Inglaterra, que forçaram clubes a descer de divisão e clubes a perder pontos, e então vamos lá ser sérios. Agora, isso
não dá
resultados.
Não dá votos.
Exatamente, não
vocês
dá votos.
Sentem, vocês que acompanham os políticos sentem esse receio dos deputados, dos dirigentes políticos, de falar sobre estas questões, de tentar legislar sobre estas questões?
Eu
nunca senti vontade de...
Pois é isso, não é tanto receio, é não haver vontade de afrontar. E há uma coisa que eu acho que às vezes é um bocadinho demais e que a Paula já tem visto lá no Parlamento, que é os almoços e os jantares dos clubes no Parlamento. E dos deputados deste e daquele clube...
Com os presidentes e as direções dos clubes, mesmo não sejam... Aqueles que são no Parlamento acho absolutamente lamentáveis. Depois há os que são fora do Parlamento e tu podes alegar que as pessoas têm o direito a ser de um clube,
claro,
e têm, com certeza, não é por serem políticos ou deputados ou detentores de cargos públicos que deixam de ter. Mas ainda assim, essa proximidade promove esta falta de vontade, se quiseres, de depois as pessoas atuarem, não é?
E depois... Além de promover essa falta de vontade e dar umas imagens quase sempre de grande desvanecimento dos deputados para com os dirigentes desportivos, dá uma ideia de... Tu tens ali deputados de vários partidos sentados à mesa com o presidente do mesmo clube e quer queiras, quer
só
não...
Só ali é que se entendem, não é? Até é triste. Porque há grandes questões nacionais onde não conseguem...
Pronto, então nisto entendem-se e nisto estão todos feitos com este ou com aquele.
Custa
que para estas questões de clubes eles consigam sentar à mesma mesa e depois não consigam fazer o que é necessário. E deixa-me aqui ainda só voltar um bocadinho atrás, ainda em relação ao Ferro Rodrigues, porque há uma coisa que o Presidente da República disse que se sente vexado, e eu acho que, de facto, aquilo que aconteceu é vexatório, antes de mais do próprio Sporting, mas são coisas que obviamente não deviam acontecer. E Ferro Rodrigues foi muito mais duro na declaração, qual adepto indignado. Agora, Ferro Rodrigues abriu um espaço político para ele próprio não ir ao Jamor, enquanto que Marcelo não quer ir, não se quererá sentar ao lado de Bruno Carvalho, não deve querer entregar a taça a Bruno Carvalho, não saberá ainda bem o que fazer e ainda não sabemos se o Presidente da República vai ou não ao Jamor. Agora, se o Presidente caso não
para,
for...
É caso para dizer que não quer dar um afeto a Bruno Carvalho.
Pois.
Sim, mas tem lá, mas é que depois tens a outra dimensão, que é as outras pessoas que não têm culpa.
Claro.
Os adeptos do Desportivo das Aves, os adeptos do Sporting, enfim, não aqueles naturalmente que promoveram estes atos lamentáveis, mas os outros, não é? E portanto, se calhar, eu aposto que o Presidente vai, acho que vai encontrar uma solução de equilíbrio, como sempre, de resto,
sim,
que não comprometa ninguém.
Ao relvado a entregar a
exatamente.
Taça.
E que não se sente ao lado
agora,
do Presidente do Sporting, que se calhar.
Ferro Rodrigues, se tivesse de ir substituir o Presidente no Jamor, poderia
ser
sempre
muito...
alegar, eu já disse, que acho que esta final não deve acontecer
nestes moldes,
ou é à porta fechada ou vamos para as aves, e portanto ele abriu esse espaço para
não
ir,
para
não ir ao Jamor, e eu acho que para bem da saúde do próprio Ferro Rodrigues ele não deve ir ao Jamor.
Mas mesmo jogar à porta fechada seria quase, enfim,
no Jamor é muito difícil, não é?
Sim, seria difícil, mas seria também um jogo sem público. O que é que os adeptos do Desportivo das Aves têm
sim,
a ver com isso, não é?
Eu percebo isso, mas acho que aqui tem de haver um castigo exemplar.
Certo, mas pela primeira vez chega uma final de taça.
É, esse é o problema, é o equilíbrio aqui que é muito difícil de fazer. Mas se não começamos a dar exemplos, e os exemplos às vezes têm de ser maus para todos,
então,
quer dizer,
que apliquem
pagam...
a lei, não é? Que apliquem a lei.
Isso, lá está.
Que apliquem a lei. Nós estamos a avançar muito rapidamente neste São Bento à Sexta, temos a habitual a ligação ao Parlamento, chamo a Susana Madeira de Martins. Vamos deixar aqui um bocadinho de futebol de lado, porque o parecer, vamos falar de ética das viagens. Viagens dos deputados das ilhas, o parecer da Subcomissão de Ética sugere alterações, mas foi reencaminhado para a administração da Assembleia. Susana, boa tarde.
Boa tarde.
Como é que, conta-nos lá qual é a decisão dos deputados, porque é que vai para a administração da Assembleia da República?
Porque essa era, de resto, uma das conclusões do parecer da Subcomissão de Ética, entregar este assunto das viagens dos deputados das ilhas ao Conselho de Administração da Assembleia da República. E foi isso exatamente que aconteceu. A Conferência de Líderes Parlamentares, que se reuniu esta semana, assim decidiu, dando cumprimento ao que o parecer dizia, e será então o Conselho de Administração da Assembleia da República, onde todos os grupos parlamentares têm assento, à exceção do deputado do partido Pessoas, Animais e Natureza, André Silva, que, não sendo um grupo parlamentar, não tem assento. Mas será então o Conselho de Administração a analisar esse texto, o texto produzido pela Subcomissão de Ética e as propostas que a Subcomissão apresentou, e vai ser então o Conselho de Administração a decidir o que fazer. De registar que se o Conselho de Administração do Parlamento decidir alterar, por exemplo, apenas o valor monetário do subsídio de deslocação dos deputados, que é atualmente fixado nos 500 euros, a questão não tem de ser analisada depois em plenário, na sala das sessões, no hemiciclo, não tem que ser discutida nem votada pelos deputados em plenário. Se, por outro lado, houver uma decisão mais teórica, não é? Mais legislativa, de alteração das regras, e não apenas o montante do subsídio, a questão terá mesmo de ser discutida pelo plenário de deputados da Assembleia. A verdade é que não existe prazo, e aqui pode haver uma ratoeira, não é?
Vamos distrair-nos com o futebol.
De todas as bancadas. Não existe prazo para uma decisão que venha a ser tomada pelo Conselho de Administração, sendo que o último dia de votações em plenário, que foi decidido na última Conferência de Líderes, antes das férias parlamentares, está marcado para o dia 18 de julho. Ou seja,
18 de julho.
18 de julho.
Daqui a dois meses.
Exato. Ou seja, a questão do pagamento do subsídio de deslocação não tem qualquer calendário para ficar resolvida, pelo que a questão até pode ficar e pode derrapar para o rearranque da sessão legislativa em setembro. Eu recordo que a sessão legislativa em que estamos só termina a 15 de setembro. Portanto, há ali 15 dias em que a correr se pode resolver esta questão ou não.
Vamos ver quando é que fica resolvida. Obrigado, Susana Madureira Martins. Qual é o vosso palpite, Paula, sobre esta questão?
Olha, acho que vamos cantando e rindo e distrairmos-nos todos com o futebol e se calhar é bom que tomemos aqui todos nota disto que estamos a dizer hoje, neste dia de maio, e não permitirmos nós, jornalistas, nós, comunicação social, que o caso possa ser deixado lá na gaveta do secretário-geral.
Temos de pôr já na agenda do São Bento à Sexta, de dia
18 de junho, se calhar.
Na semana de 18 de junho.
Falarmos deste assunto para fazermos o balanço se está resolvido ou não. E eu acho que
já
o conceito. Eu acho, por um lado, que o parecer da Subcomissão de Ética acabou por ser um bocadinho crítico dos deputados das ilhas e, sobretudo, foi uma machadada em Carlos César, que foi dos deputados das ilhas aquele que mais defendeu o atual estado das coisas.
E Ferro Rodrigues que o defendeu, por sua vez.
E Ferro Rodrigues que no comunicado que fez sobre este assunto também defendeu a atual situação. Depois acho que, tenho dúvidas que o Conselho de Administração vá decidir. Eu acho que o Conselho de Administração ainda vai passar a bola à Comissão de Transparência. À Comissão de Transparência que está a funcionar há 2 anos e que ainda não tem trabalhos prontos para votações finais nos próximos tempos, tenderá a estudar o assunto e, como este assunto não estava na agenda da Comissão de Transparência, terá de o incluir e terá de...
E depois há eleições. E pronto, e começa tudo outra vez.
Portanto, acreditam que possa mesmo ficar...
Eu acho que,
haverá
uma tendência
a nós não deixar, não é?
Sim.
Certo. Do ponto de vista dos deputados,
não parece que haja muita vontade, não.
Sim, eu também acho que não haverá muita vontade para resolver este assunto, até porque aquela que era a solução mais fácil, como a Susana explicou, que era o Conselho de Administração tomar uma decisão sobre o montante dado aos deputados das ilhas, os tais 500 euros semanais, se o Conselho de Administração tomar essa decisão de mexer só no montante dos deputados das ilhas, o PS já fez um comunicado a dizer que acha que não se deve mexer só nos deputados das ilhas, deve-se rever as ajudas de custo de todos os deputados. E, portanto, o PS, se for coerente com esse comunicado,
vai abrir a caixa de Pandora.
Sim. E, portanto, não se mexe em nada até que se mexa em tudo.
Exato. Pedro Delgado Alves até fez uma declaração a dizer isso mesmo, que então se é para rever, então vamos rever o modelo todo, de alto a baixo. Porque há coisas distintas e temos até falado aqui muitas vezes da história das moradas dos deputados do continente, mas na verdade são coisas, embora se toquem, não estão no mesmo plano os subsídios dos deputados das ilhas e esses subsídios de deslocação no continente. Pode de facto ter de se rever tudo.
Estamos Pronto. Mesmo a chegar ao fim.
Pomos na agenda para ficarmos vigilantes.
Está anotado para, 18 de, para a semana de 18 de julho. Estamos mesmo a chegar ao fim. Houve um episódio caricato na Assembleia da República, uma comissão parlamentar, comissão de trabalho, que foi interrompida por presença de baratas. Isto na altura em que estava a ser ouvido uma responsável da inspeção do trabalho, da autoridade para as condições do trabalho.
Que
já seguiram baratas.
É só para saber em que condições é que trabalhamos.
Sim, e nós que trabalhámos vários anos no edifício antigo, no Chiado, sabemos que as casas velhas têm tendência a ter baratas.
Sim, mas há limites.
Baratas.
Tenham paciência, mas há limites.
Baratas num sítio com tantas melgas. Bom,
chegamos ao fim de mais um São Bento à Sexta. Paula e Eunice, um bom fim de
semana. Sérgio, foi um gosto.
Obrigada igualmente.